Reflexão Econômica, por Alex Ferreira.
Hoje o assunto é o resultado do referendo que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia. Professor, qual é a sua visão sobre os custos e benefícios dessa integração?
Bem, Rose, antes de falar sobre os custos e benefícios da integração, é preciso dizer que a União Europeia corresponde a uma região economicamente integrada, né, formada por 28 países que se distribuem numa área geográfica que, grosso modo, corresponde à metade do Brasil. A população é mais do que duas vezes maior do que a brasileira e o PIB é mais do que 7 vezes maior do que o PIB brasileiro. A população é aproximadamente 500 milhões de habitantes, né? Nem todos os países da União Europeia compartilham da mesma moeda ou são signatários de um acordo que define uma política comum de vistos de entrada, né? O acordo de Schengen. O caso britânico é exemplar, né? No Reino Unido, por exemplo, a moeda é a libra, não é o euro, né? De qualquer forma, um projeto de integração econômica ele vem acompanhado de algum grau de integração política, porque muitas das decisões são comuns aos membros dessa união. Então, a política, a influência política do Reino Unido intrabloco, né, depende do seu status como membro. Mas, na prática, esse status também implica em perda de autonomia decisória. Por exemplo, no que se refere à possibilidade de favorecer os consumidores britânicos via uma abertura comercial extra-bloco, né? A desintegração, na minha opinião, implica em custos significativos. Suponha, por exemplo, se os 28 estados da União Europeia tivessem que negociar entre si e depois estabelecer um conjunto de regras de tributação ou legislação específica para o comércio das várias categorias de bens e ativos intrabloco.
E o que motivou o Brexit?
A votação por referendo que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia pode causar impactos significativos, tanto do ponto de vista econômico como político. Grandes eventos como esse não podem ser explicados por um único fator. Eu creio que o sentimento de pouca representatividade do cidadão britânico nas decisões tomadas em Bruxelas e, principalmente, a questão da imigração sejam elementos preponderantes na explicação do resultado desse referendo. A conjuntura de crescimento mais rápido, né, 6,1% no Reino Unido contra 1,1% na zona do euro, entre o último trimestre de 2007, foi ali o começo da crise financeira, e o segundo trimestre de 2015, né, usando dados do FMI, além de taxas de desemprego mais baixas, né, no Reino Unido e salários reais mais altos do que os da região do euro, em especial daquela periférica, né, vão explicar esse movimento líquido positivo de pessoas para o Reino Unido. Então, a percepção de perda no curto prazo, que é provocada pela competição entre residentes locais e imigrantes, né, pela oferta de serviços do Estado de Bem-Estar Social, é mais evidente do que os benefícios nacionais e intrabloco que essa integração proporciona no longo prazo. Em especial, os da livre mobilidade de mão de obra, numa economia que é fundamentalmente baseada em serviços.
Quais serão os possíveis impactos econômicos?
Bom, do ponto de vista econômico, o mercado de capitais é extremamente integrado, mesmo entre países que não pertencem a uma área monetária comum ou uma união comercial. As diferenças de retorno entre ativos, elas vão refletir primordialmente diferenças de risco e pequenos custos de transação. Há também integração comercial, normalmente num grau menor, né, por causa de custos de transporte, regulações, taxas e cotas mais elevadas. A tecnologia é bastante móvel entre países, né, e ela penetra assim, por várias formas, por exemplo, via importação de bens de capital. O fator com menos mobilidade entre os países, por conta de barreiras substanciais à imigração, é o chamado capital humano. Ou seja, barreiras ao movimento da força de trabalho e daquelas habilidades que são construídas por anos de educação e experiência que as pessoas dispõem. Então, movimentos como esse do Brexit, né, eles criam muita incerteza inicialmente, volatilidade e, portanto, afetam negativamente preços de ativos e decisões de investimentos. Se levados a cabo, eles vão jogar areia na corrente de comércio na Europa, aumentando o custo de transação. Também pode impactar pela realocação de muitas atividades financeiras fora do Reino Unido, fora de Londres, por exemplo, né? Segundo o BIS, 41% das operações mundiais de moeda estrangeira em 2013, por exemplo, foram concentradas no Reino Unido, né? Então, enfim, há muita especulação porque sabemos pouco sobre o que vai acontecer. Mas uma das perdas mais negativas, a depender das políticas de migração, né, que serão adotadas, vai ser sobre os benefícios que a grande mobilidade do trabalho dentro da UE, da União Europeia, oferece ao próprio Reino Unido.
Reflexão Econômica, por Alex Ferreira.